Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Este devocional está sendo transmitido do Canon Activity Center, localizado no campus da Universidade Brigham Young, Havaí, em Laie. Meu nome é Billy Case e sou o presidente da Estaca Laie Havaí de Jovens Adultos Solteiros. Damos as boas-vindas ao presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, e somos gratos pela presença da irmã Nelson que o acompanha nessa noite. O presidente Nelson e sua esposa serão apresentados logo mais como oradores de hoje. Temos o prazer de reconhecer ao púlpito a presença do presidente da Brigham Young Hawaii, o presidente John Tanner, e do elder Kimby Clark, comissário de educação da igreja, e sua esposa Sue. O irmão Chad Webb, administrador dos seminários de institutos de religião, e sua esposa Christy. E o presidente da BYU Hawaii, o presidente John Tanner e sua esposa Susan, além de minha esposa Kanani. Também reconhecemos ao púlpito muitos presidentes de estacas de jovens adultos solteiros e suas respectivas esposas. Daremos início ao devocional dessa noite com o coro e a congregação cantando o hino Graças damos a Deus por um profeta, número 9 do hinário. Agradecemos pela ajuda de Josh Cannon, que regerá a música, e Sun Young ao órgão. Após o hino, o irmão Takuya Wagzawara, presidente do Quórum de Elders da Estaca Laie Havaí de Jovens Adultos Solteiros, oferecerá a oração de abertura.
Thank you.
Nosso amado Pai Celestial, estamos diante de Ti e nos curvamos diante do Senhor para mostrar nossa gratidão por essa grande oportunidade que nos termos reunidos aqui para ouvir e aprender com o Presidente Nelson, que é de um dos Teus amados apóstolos escolhidos. E Pai, nós somos muito gratos para o nosso profeta, Presidente Monson, e seus conselheiros, e pelos 12 apóstolos e toda a liderança de Tua igreja, que nos guiam. Nós somos muito gratos pelo Evangelho restaurado e pelo sacerdócio restaurado nesses dias. E pedimos que o Senhor continue a abençoar nossas vidas e fortalecer nosso testemunho. Também somos gratos pelos missionários que estão servindo em todo o mundo e pregando o Evangelho. Pai, pedimos humildemente a Ti que abençoe esses momentos para que nós sejamos inspirados e sejamos humildes para receber Tua mensagem e aprender os princípios e aplicá-los em nossa vida. Pai, nós também pedimos, por favor, que esta transmissão seja transferida com segurança em todo o mundo. Que todos os membros possam ouvir esta mensagem. E somos muito gratos, Pai, pela preparação que o Dr. Nelson teve para enviar Tua mensagem. E somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo e Seu sacrifício expiatório. Amamos-Te. E dizemos essas coisas humildemente em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Esta tarde
seremos agraciados pelo coro do concerto da BYU Hawaii, que cantará Come Down Fount of Every Blessing, Vinde Fonte de Toda Bênção. O coro será regido por Michael Belknap e terá acompanhamento de Scott e Stacy McCary. Depois da apresentação do coro, teremos o prazer de ouvir a irmã Wendy Nelson e, logo depois, o presidente Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, a congregação cantará o hino O Mundo Desperta, número 26. A oração de encerramento será oferecida por Isabel Ravea, presidente da Sociedade de Socorro da Estaca Logan, Utah, 2 de adultos solteiros. Terei agora o privilégio de apresentar os oradores. O presidente Russell M. Nelson foi designado para o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 15 de julho de 2015. Foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 7 de abril de 1984. Ele e sua esposa, Denzel White, tiveram 10 filhos, 57 netos e 92 bisnetos. A irmã Nelson faleceu em fevereiro de 2005. Em abril de 2006, ele casou-se com Wendy L. Watson. Antes de seu casamento, o presidente Nelson e a irmã Nelson... A irmã Nelson foi professora do curso de terapia de casal e familiar por 25 anos, dos quais os últimos 13 foram na Universidade de Brigham Young. A irmã Nelson serviu como presidente da Sociedade de Socorro da Estaca, presidente da primária da Estaca e professora do Instituto. Nasceu em Raymond, Alberta, Canadá, filha de Leonard David e Laura Bride McLean Watson. O coro cantará Come Thou Fount of Every Blessing, Venha Fonte de Toda Bênção.
Mercy never ceasing, call. Choir, thank you so much.
Muito obrigada, coral, por esse lindo hino maravilhoso. Assim que nós começarmos esse devocional, meus queridos irmãos e irmãs, estamos tão felizes por estar aqui com você neste dia do Senhor. Nós o amamos, amamos e acreditamos em vocês. Enquanto compartilho algumas ideias, oro para que usem o seu arbítrio a fim de convidar o Espírito Santo a ensiná-los. Em primeiro lugar, feliz ano novo. Vocês fizeram metas de final de ano e já esqueceram de algumas? Vocês gostariam que esse fosse o melhor ano da vida de vocês? O ano que vocês pudessem fazer o melhor? Algumas resoluções dizem que essas são aquelas do ano. Quero que vocês façam e pensem em coisas que vão ajudá-los. Imagine a mulher que durante 12 anos sofreu uma doença incurável. Ela estendeu a mão para tocar a veste do Senhor. Essa era a sua única chance de ser curada. Pensem no homem junto ao tanque de Betesda que por 38 anos padeceu com uma doença. E ele nunca havia conseguido chegar àquelas águas que poderiam curá-lo. Pensem nos discípulos do Salvador que em meio às ondas ameaçadoras que quebravam ao redor do barco de pesca, clamavam ao Senhor: não te importa que pereçamos? O que essas pessoas tinham em comum? Elas estavam desesperadas para serem curadas pelo Salvador e por Ele ajudadas, purificadas, guiadas, protegidas e salvas. Estavam desesperadas para que Jesus Cristo as ajudasse a fazer aquilo que jamais conseguiriam fazer sozinhas, para que cada uma delas fosse ter a força e o poder do Salvador em sua vida. Eu conheço, vocês conhecem esse sentimento? Talvez vocês tenham ficado angustiados por alguma tarefa que tenham perdido o prazo. Talvez tenham ansiado muito por alguém que realmente os compreendesse. Alguém que verdadeiramente os amasse. Alguém que fosse desesperados para serem aceitos em uma universidade, encontrar alguém em algum lugar para morar, amigos, ou o seu companheiro eterno. Bom, aqui vai a notícia boa. O desespero pode ser, na verdade, uma grande motivação. O profeta Joseph Smith claramente vivenciou um desespero intenso na cadeia de Liberty. Lembremos suas palavras: ó Deus, onde estás? E devido a esse desespero espiritual tão intenso, o profeta recebeu uma das revelações mais sublimes dessa dispensação. Quando precisamos desesperadamente ser guiados pelo alto, trabalhamos mais arduamente do que nunca para entrar em sintonia com o céu. Quando ansiamos por ser fisicamente saudáveis, nós nos exercitamos e comemos o que precisar, sem desculpas. Quando estamos angustiados para ter mais dinheiro, precisamos testar e comprovar uma solicitação financeira. Pensem a respeito da atitude do presidente Kennan com relação ao dízimo quando ele era um jovem pobre. Quando o bispo comentou a grande quantidade que o pobre jovem pagava de dízimo, George respondeu: bom, bispo, eu não estou pagando o dízimo do que eu ganho, eu estou pagando o dízimo do quanto eu desejo ganhar. E no ano seguinte, George ganhou exatamente a quantia da qual havia pago de dízimo no ano anterior. Quando ansiamos por tornar-nos a pessoa que nascemos para ser, a nossa visão muda. Despertamos da amnésia espiritual que o adversário ministra a nós tão habilmente. E então, enxergamos coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e a respeito de coisas que nunca tínhamos visto antes. A diversão e entretenimento do mundo parece quase ridículos e até mesmo espiritualmente perigosos. Começamos a ver os truques, as armadilhas do adversário, como elas realmente são. Tentações que fazem com que nós esqueçamos de nossa identidade e de nosso destino verdadeiros. Passamos a usar o nosso tempo de modo diferente. O tempo que passamos no Facebook não parece tão interessante quanto o tempo que nos despendemos no templo. Nos tornamos muito mais interessados nas verdades eternas ensinadas em sua santa casa. E não nos importamos tanto com os comentários sensacionalistas das redes sociais. Uma brilhante aluna da BYU contou-me que descobriu uma relação inversa entre o quão confiante e feliz ela se sentia e a quantidade de tempo que passava nas redes sociais. Ela reduziu o tempo que passava no Facebook e no Twitter. e disse: "Sinto que minha imaginação fica melhor e minha mente fica mais clara para refletir sobre temas e ter conversas profundas com outras pessoas. Agora, eu sinto a presença do Espírito com mais força em minha vida, o que é melhor, a melhor coisa que eu poderia desejar." Quando realmente queremos alcançar a nossa verdadeira identidade, nós usamos a tecnologia com retidão. Se você não sabe como fazer isso, insisto que acesse o site lds.org para aprender. Quando ansiamos por ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o que nascemos para ser, subitamente entramos a coragem e a determinação para remover a nossa vida de tudo que for profano e impuro. Nossa disposição de seguir o conselho de nossos líderes muda. Nós buscamos os conselhos e temos vontade de segui-los. As escrituras tornam-se fonte de busca para obter as respostas e o conforto que procuramos na internet tantas vezes. Vocês estão dispostos a fazer a experiência por 30 dias? Ajoelhem-se todos os dias e agradeçam ao Pai Celestial pelas Escrituras. Façam-lhe a pergunta para a qual mais precisam da resposta naquele dia. Roguem para ter a companhia do Espírito Santo ao lerem. Em seguida, abram as Escrituras em qualquer lugar e leiam até encontrar a resposta. Façam isso por 30 dias e vejam o que acontece. Quando estamos ansiosos por nos tornar o povo que Deus necessita que sejamos, podemos perceber que talvez um fardo desnecessário nos limita. Esse fardo pode ser a dor espiritual que acompanha as más escolhas e o pecado sem arrependimento. A verdade é que o pecado sem arrependimento é como um imã que atrai mais pecados. Então, se é necessário, arrependa-se agora. Quando nós, assim como o pai do rei de Lamoni, queremos abandonar todos os nossos pecados, até o pecado favorito, a procrastinação se desfaz, a vergonha desaparece e ficamos dispostos e ansiosos por ir. Na verdade, sentimos vontade de correr até o nosso bispo a fim de obter a ajuda necessária para nos arrepender sinceramente. Bom, há poucas garantias nessa vida, mas o que é 100% garantido é que se nos arrepender verdadeiramente, o Salvador vai nos purificar e curar completamente, totalmente. O Elder D. Todd Christofferson nos ensinou: o poder da expiação do Salvador pode apagar os efeitos do pecado em nós. Se nos arrependemos, a sua graça expiatória nos justifica e purifica. É como se nós não tivéssemos caído, como se não tivéssemos nunca cedido à tentação. Meus queridos irmãos e irmãs, prometo-lhes que isto é verdade. Quer seja um pecado grave, sem arrependimento, ou fraquezas complicadas que continuam a fazer que tropecemos, cada um de nós precisa da ajuda do Salvador para se tornar a pessoa que nasceu para ser. É simplesmente impossível fazê-lo sem a força e o poder dele. Felizmente, o Salvador pagou o preço por todo o dom do Espírito de que precisamos. Cabe a nós descobrir em espírito de oração quais são esses dons. Talvez precisemos do dom da autodisciplina ou da alegria. Pode ser o necessário dom da paciência ou o dom de manter nossos sentimentos em harmonia. Nós precisamos do dom de mantermos nossos dons sentimentos sexuais em harmonia com as leis eternas. Precisamos do dom daquela fé que não vai nos abalar, a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Quando estamos desesperados por ter esse e qualquer dom do Espírito, nós oramos com toda a energia do nosso coração. E a boa notícia é que cada dom espiritual que recebemos leva-nos a um passo à frente, à nossa verdadeira identidade. Meus queridos irmãos e irmãs, a quem amo, é verdade que um dia cada um de nós terá uma entrevista individual face a face com o próprio Salvador. Quando entendermos que isso de fato acontecerá, estaremos dispostos a fazer qualquer coisa para estarmos preparados. Para concluir, faço a seguinte pergunta: se vocês soubessem que o Salvador já havia retornado à Terra como parte da segunda vinda, tivesse se reunido com alguns de seus verdadeiros seguidores em várias ocasiões grandes e maravilhosas, sobre as quais o mundo, inclusive a CNN e os blogs, nunca souberam nada a respeito. Se descobrissem que o Salvador já está na Terra, o que vocês desejariam desesperadamente fazer hoje? E o que estariam dispostos, prontos para fazer amanhã? Oro para que neste ano vocês tenham alguns momentos de desespero angustiante, que vão levá-los ainda mais longe no caminho para tornar-se o homem ou a mulher que nasceram para ser. Você mesmo, você é espetacular. Nunca aceite o menos. No santo nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, este ano será um ano especial para nós, logo no início. Quando nós demos adeus à minha querida irmã Marta, que partiu dessa vida mortal, nós demos boas-vindas à nossa família, aos bebês, Wade, Witcher e Rocker, e Isaac, Russell e McDonald. E agora, nós temos o privilégio de falar com vocês, ótimos jovens adultos que se encontram em todo o mundo. Somos muito gratos por vocês. Sinto profunda gratidão por sua mensagem, por importante mensagem e por seu exemplo inspirador. Também reconheço com gratidão a presença do Elder Kimberly Clark, comissionário da educação da igreja, e também em 70, de sua esposa Sue, e de Chad Webb, que é administrador dos seminários e institutos de sua esposa Christy. Transmito-lhes os cumprimentos e o amor da primeira presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos. Somos gratos por sua devoção ao Senhor e a seu Evangelho restaurado. Somos gratos por cada momento em que defendem a verdade, especialmente quando ela não é popular. Muitos se referem a vocês como a geração do milênio. Vou admitir que quando os pesquisadores se referem a vocês usando esta frase e descrevem o que os estudos deles revelam sobre vocês, suas preferências e desinteresses, seus sentimentos e inclinações, seus pontos fortes e fracos, sinto-me pouco à vontade. Há algo sobre a maneira como eles usam o termo geração do milênio que me incomoda. E, para ser sincero, estou bem menos interessado no que os especialistas têm a dizer do que no que o Senhor me diz sobre vocês. Quando oro a respeito de vocês e pergunto ao Senhor quais são os sentimentos dele por vocês, sinto algo bem diferente do que os pesquisadores dizem. As impressões espirituais que recebi a seu respeito me levam a acreditar que o termo geração do milênio pode realmente ser perfeito para vocês. Mas, por um motivo muito diferente, que talvez os especialistas jamais entendam. O termo geração do milênio é perfeito para vocês se esse termo for uma lembrança de quem vocês realmente são e qual é realmente seu propósito na vida. A verdadeira geração do milênio é aquela que foi ensinada e realmente ensinou sobre o Evangelho de Jesus Cristo na vida pré-mortal e que fez convênios com o nosso potencial de que fariam coisas que envolveriam coragem enquanto estivessem aqui na Terra, inclusive a coragem moral. A verdadeira geração do milênio é composta de homens e mulheres em quem Deus confiou o suficiente para enviar à Terra durante a dispensação mais atrativa da história deste mundo. A verdadeira geração do milênio é composta de homens e mulheres que vivem hoje para preparar o povo deste mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo e para seu reino milenar. A pergunta é, como vocês vão reagir e viver como a verdadeira geração do milênio? Tenho quatro sugestões.
I have four recommendations.
Tenho quatro sugestões. Minha primeira sugestão é a seguinte: aprendam quem vocês realmente são. Reservem um tempo para ponderar os seguintes fatos. 1. Vocês são filhos, filhas especiais de Deus. 2. Vocês são criados à sua imagem. 3. Vocês foram ensinados no mundo espiritual para estar preparados para qualquer coisa que encontrassem durante essa última parte destes últimos dias. Esse ensinamento permanece com vocês. Estamos vivendo na 11ª hora. O Senhor declarou que esta é a última vez que Ele vai chamar trabalhadores para a sua vinha a fim de reunir os eleitos dos quatro cantos da terra. E vocês foram enviados para participar dessa reunião. Muitas e muitas vezes já vi em primeira mão a poderosa influência da verdadeira geração do milênio ao trazerem outras pessoas ao conhecimento da verdade. Isso faz parte de sua identidade e propósito, como a semente de Abraão. Há vários meses, Wendy e eu tivemos uma experiência extraordinária na longínqua Sibéria. Entre os que viajavam conosco em nosso dia de preparação em Irkutsk, estavam o presidente da missão, Gregory S. Brinton, a sua esposa Sally, e seu filho ex-missionário Sam, que tinha servido missão na Rússia. Visitamos o lindo lago Baikal e um mercado que ficava à sua margem. Quando voltamos para o carro, notamos que Sam não estava lá. Ele voltou momentos depois, acompanhado de uma mulher de meia idade chamada Valentina. Em russo, seu idioma natal, Valentina exclamou com entusiasmo: "Quero conhecer a mãe desse rapaz. Ele é tão educado, inteligente e atencioso. Quero conhecer a mãe dele." Valentina foi atraída pelo semblante, não foi, nem queria nem saber do pai, mas ela foi atraída pelo semblante radiante e cheio de luz de Sam. Sam apresentou Valentina a seu pai e sua mãe, deu a ela um folheto sobre o Salvador e providenciou para que os missionários a visitassem. Quando os missionários voltaram mais tarde com o exemplar do Livro de Mormon, ela prometeu que o leria. Várias mulheres que trabalhavam no mesmo mercado também ficaram entusiasmadas com o novo livro que Valentina recebera. Ainda não sabemos o final dessa história, mas por causa da clara luz que irradiava de Sam, o Evangelho foi apresentado a Valentina e a alguns de seus amigos. A verdadeira geração do milênio, assim como Sam, sabe quem realmente são. São dedicados discípulos de Jesus Cristo que indistintivamente aproveitam cada oportunidade de ajudar a si próprios e a outras pessoas a se preparar para o reino milenar de nosso Salvador. Portanto, minha primeira sugestão é de que aprendam por si mesmos quem vocês realmente são. Perguntem ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, quais são os sentimentos dele a respeito de vocês e de sua missão aqui na Terra. Se pedirem com real intenção, com o tempo, o Espírito vai sussurrar verdades que mudarão sua vida. Registrem essas impressões, examinem-nas com frequência e sigam-nas com exatidão. Prometo-lhes que quando começarem a ter um vislumbre de como o Pai Celestial os vê e de que Ele está contando com você para fazer algo por Ele, sua vida nunca mais será a mesma. Minha segunda sugestão: preparem-se e esperem realizar o impossível. Deus sempre pediu aos filhos do convênio que fizessem coisas difíceis. Por serem filhos e filhas de Deus que guardam convênios, vivendo na última parte dos últimos dias, o Senhor pedirá a vocês que façam coisas difíceis. Vocês podem esperar por isso. Os testes abraâmicos não terminaram com Abraão. Sei como é intimidador quando lhes é exigido que façam algo que parece estar bem além de sua capacidade. Depois de 19 meses que fui chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, o presidente Spencer W. Kimball faleceu. Na primeira reunião da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, após a ordenação do presidente Ezra Taft Benson, ele fez designações específicas. Uma de suas instruções para mim foi: Elder Nelson, você deve abrir os países do leste europeu para a pregação do Evangelho. Isso foi em 1985. Durante os anos politicamente frios que chamávamos de Guerra Fria, eles não somente fizeram um muro para dividir a cidade de Berlim, mas como todo o leste europeu, estava sob o jugo opressor do comunismo. Igrejas foram fechadas e a adoração religiosa era muito limitada. Eu tinha passado grande parte de minha vida profissional realizando cirurgias de peito aberto que salvariam vidas, mas não tinha experiências que me levassem a crer que eu podia abrir países para a pregação do Evangelho. Ainda assim, um profeta me havia dado uma designação. Então, saí para fazer o que parecia totalmente impossível. Desde o início, obstáculos foram colocados em meu caminho. Cheguei na maioria dos países sem saber para onde ir. Mesmo quando eu consegui encontrar o nome de um determinado oficial do governo, não era incomum ter uma reunião cancelada ou adiada no último minuto. Em certo país, quando um compromisso foi adiado por 2 dias, uma série de tentações foram intencionalmente colocadas no meu caminho para me testar, inclusive armadilhas para a troca de dinheiro no mercado negro e outras atividades ilegais. Em outra ocasião, uma reunião foi iniciada com o pedido de que eu partisse imediatamente. Mas o Senhor é capaz de obra. E tive o privilégio de ver o desenrolar de um milagre após o outro, sempre e somente após ter trazido minhas melhores ideias, meus esforços mais ousados e minhas orações mais fervorosas para tais tarefas. A igreja foi reconhecida por alguns desses países antes de o muro de Berlim ser derrubado. Outros reconheceram-na posteriormente. No ano de 1992, pude relatar ao presidente Benson que a igreja estava estabelecida em todos os países do leste europeu a partir daquele momento. Sendo a verdadeira geração do milênio com quem o Senhor pode contar, vocês também farão parte da história. Precisarão aceitar designações difíceis e terão de se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele vai permitir que vocês realizem o impossível. Como vocês podem fazer o impossível? Ao fazer o que for preciso para fortalecer a sua fé em Jesus Cristo, aumentar sua compreensão da doutrina ensinada em sua igreja restaurada e ao buscar a verdade incessantemente. Sendo a verdadeira geração do milênio alicerçada na pura doutrina, quando lhes for pedido que façam coisas impossíveis, vocês serão capazes de dar um passo adiante com fé, com persistência constante e com alegria, fazer tudo o que está em seu poder para cumprir os propósitos do Senhor. Haverá dias em que vocês estarão completamente desanimados. Então, orem pedindo coragem para não desistir. Vocês precisarão dessa força porque cada vez mais será menos popular ser um santo dos últimos dias. Infelizmente, aqueles que vocês pensavam ser seus amigos vão traí-los. E algumas coisas simplesmente parecerão injustas. No entanto, prometo-lhes que, ao seguirem Jesus Cristo, encontrarão paz constante e verdadeira alegria. À medida que vocês guardam seus convênios com maior precisão e defendem a Igreja e o Reino de Deus na Terra hoje em dia, serão abençoados pelo Senhor com força e sabedoria para realizar o impossível. Minha terceira sugestão: aprendam a ter acesso ao poder do céu. Cada um de nós tem perguntas. Esforçar-se para aprender, compreender e reconhecer a verdade é uma parte vital de nossa vida na mortalidade. Passei grande parte da minha vida fazendo pesquisas. Vocês também aprenderão muito mais por meio de perguntas inspiradas. Neste exato momento, alguns de vocês estão se questionando sobre o que devem fazer com sua vida. Outros devem estar se perguntando se seus pecados foram perdoados. A maioria de vocês está se perguntando quem e onde está o seu companheiro eterno. E os que não estão, deveriam estar. Alguns podem questionar por que a Igreja faz as coisas que faz. Talvez muitos de vocês não saibam exatamente como obter respostas para suas orações. Nosso Pai Celestial e seu Filho estão prontos para responder suas perguntas por intermédio do Ministério do Espírito Santo. Mas cabe a vocês aprender a se qualificar para receber as respostas. Por onde podem começar? Comecem passando mais tempo em lugares santos. O templo é um lugar santo. Assim como a capela, onde vocês fazem novos convênios sacramentais todos os domingos. Eu os convido também a fazer de seu apartamento, de seu quarto, de sua casa, um lugar santo, onde podem se refugiar em segurança das distrações obscuras do mundo. A oração é uma chave. Orem para saber o que devem parar de fazer e o que devem começar a fazer. Orem para saber o que incluir em seu ambiente e o que remover, para que o Espírito possa estar com vocês em abundância. Supliquem ao Senhor pelo dom do discernimento. E depois, vivam e trabalhem para ser dignos de receber esse dom, para que quando eventos confusos surgirem no mundo, vocês saibam exatamente o que é verdadeiro e o que não é. Sirvam com amor. O serviço amoroso para aqueles que se perderam ou que estão feridos espiritualmente abre seu coração para a revelação pessoal. Passem mais tempo, muito mais tempo, em lugares onde o Espírito está presente. Isso significa mais tempo com amigos que estejam buscando ter o Espírito com eles. Passem mais tempo de joelhos em oração, mais tempo com as Escrituras, mais tempo no trabalho de história da família, mais tempo mais no templo. Prometo-lhes que ao oferecer constantemente ao Senhor uma generosa porção de seu tempo, Ele vai multiplicar o tempo restante. Apoiamos 15 homens que são ordenados como profetas, videntes e reveladores. Quando surge um problema complicado, e eles parecem ser mais complicados a cada dia, esses 15 homens enfrentam um problema, tentando ver todas as ramificações de vários cursos de ação e procuram diligentemente ouvir a voz do Senhor. Depois de jejuar, orar, estudar, ponderar e aconselhar-me com as autoridades gerais sobre assuntos de grande importância, não é raro despertar durante a noite com mais impressões sobre questões com as quais estamos preocupados. E as outras autoridades gerais têm a mesma experiência. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos aconselham-se mutuamente e partilham de tudo que o Senhor ordenou-nos entender e sentir individual e coletivamente. Então, vemos o Senhor agir sobre o presidente da Igreja para que ele proclame a vontade do Senhor. Esse modo profético foi seguido em 2012, com a mudança na idade mínima para os missionários, e também agora, com os últimos acréscimos ao manual da igreja, correspondentes à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em alguns países. Cheios de compaixão por todos, especialmente pelas crianças, lutamos muito para compreender a vontade do Senhor sobre esse assunto. Cientes do plano de salvação de Deus e de sua esperança de vida eterna para cada um de seus filhos, levamos em consideração inúmeras variantes e combinações de possíveis situações que poderiam surgir. Reunimos-nos repetidas vezes no templo em jejum e oração e procuramos maior orientação e inspiração. E então, quando o Senhor inspirou o seu profeta, o presidente Thomas S. Monson, para declarar a mente e a vontade do Senhor, cada um de nós, naquele sagrado momento, sentiu uma confirmação espiritual. Era nosso privilégio, como apóstolos, apoiar o que havia sido revelado ao presidente Monson. A revelação dos senhores a seus servos é um processo sagrado. Assim também é o processo de receber revelação pessoal. Queridos irmãos e irmãs, vocês têm tanto acesso à mente e à vontade do Senhor para a sua própria vida como nós, os apóstolos, temos para a sua igreja. Assim como o Senhor requer que nós busquemos e ponderemos, jejuemos e oremos, estudemos e lidemos com questões difíceis, Ele requer que vocês façam o mesmo ao procurar respostas para suas próprias perguntas. Vocês podem aprender a ouvir a voz do Senhor por meio dos sussurros do Espírito Santo. Não importa se o Google, o Twitter e o Facebook pareçam úteis, eles simplesmente não fornecem as respostas mais importantes para suas perguntas mais importantes. Meus queridos jovens amigos, vocês podem conhecer a mente e a vontade do Senhor para a sua própria vida. Não precisam se perguntar se estão onde o Senhor precisa que vocês estejam ou se estão fazendo o que Ele precisa que vocês façam. Vocês podem saber. O Espírito Santo lhes dirá todas as coisas que devem fazer. Minha quarta sugestão: sigam os profetas. Em 1979, enquanto eu servia como presidente geral da Escola Dominical, fui convidado para participar de um seminário de representantes regionais, durante o qual o presidente Spencer W. Kimball fez um discurso inspirador sobre abrir as portas das nações que estavam fechadas para a igreja, tal como a China. Ele desafiou a todos os presentes a estudar mandarim, para que pudéssemos oferecer nossas habilidades profissionais a fim de ajudar o povo da China. Para mim, o desafio do presidente Kimball parecia ser um mandamento profético. Então, naquela mesma noite, perguntei à minha esposa, Denzel, se ela estaria disposta a estudar mandarim comigo. Ela concordou, e então encontramos um instrutor para nos ajudar. É claro que não aprendemos a falar mandarim tão bem, mas aprendemos o suficiente. Tanto é que, quando fui convidado, em meio a vários acontecimentos inesperados, para ir à China no ano seguinte como professor visitante, para ensinar sobre a cirurgia de peito aberto, eu me encontrava em uma posição muito melhor para aceitar o convite. Vou avançar 6 anos para o ano de 1985, o ano após ter sido chamado para o quórum dos 12 apóstolos. Certo dia, recebi um pedido urgente para ir à China para realizar uma cirurgia de peito aberto em um famoso cantor de ópera, considerado por toda a China como um herói nacional. Expliquei que minhas responsabilidades eclesiásticas de tempo integral me impediriam de ir. Mas os médicos na China me suplicaram para que eu fosse imediatamente para realizar a cirurgia que o salvaria. Conversei sobre o assunto com meu presidente de quórum e com a primeira presidência. Eles tiveram a impressão de que, como um favor ao povo da China, eu deveria fazer a viagem e realizar a cirurgia. Foi o que fiz. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Aliás, aquela foi a última cirurgia de peito aberto que realizei. Isso aconteceu em Jinan, na China, no dia 4 de março de 1985. Agora vou avançar novamente, dessa vez para outubro de 2015, apenas 3 meses atrás. Wendy e eu fomos convidados para voltar à Escola de Medicina da Universidade de Shandong, em Jinan. Ficamos impressionados quando fui calorosamente recebido como um velho amigo na China. Estava reunido com os cirurgiões que havia ensinado 35 anos atrás. O ponto alto de nossa visita foi nos reunir com o filho e o neto daquele famoso astro de ópera. Todas essas experiências incríveis se tornaram possíveis por um motivo. Obedeci ao conselho de um profeta de estudar mandarim. Os profetas veem adiante. Eles enxergam os assustadores perigos que o adversário colocou ou ainda vai colocar no nosso caminho. Os profetas também preveem as grandes possibilidades e privilégios reservados àqueles que ouvem com a intenção de obedecer. Sei que isso é verdade. Tenho vivenciado essas coisas repetidas vezes. O Senhor nos prometeu que Ele jamais permitirá que o profeta nos desvie do caminho. O presidente Harold B. Lee declarou: talvez nem tudo que provenha das autoridades gerais da igreja seja de seu inteiro agrado. Pode ser que vá de encontro a seus pontos de vista políticos ou sociais. Algumas coisas talvez interfiram em sua vida social. Mas se vocês ouvirem tais palavras como se saíssem da boca do próprio Senhor, com paciência e fé, a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Talvez nem sempre compreendam todas as declarações de um profeta vivo. Mas quando sabem que um profeta é um profeta, podem se achegar ao Senhor com humildade e fé e podem rogar por seu próprio testemunho sobre qualquer coisa que seu profeta declarou. Por volta de 41 a.C., muitos nefitas se uniram à igreja. E a igreja prosperou. Mas combinações secretas também começaram a se intensificar e muitos de seus astutos líderes se esconderam entre as pessoas e era difícil detectá-los. Enquanto as pessoas se tornavam mais e mais orgulhosas, muitos dos nefitas estavam zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e revelação. Essas mesmas ameaças estão entre nós hoje em dia. A triste realidade é que há servos de Satanás infiltrados na sociedade. Então tenham muito cuidado quanto a que conselhos darão ouvidos. Amados irmãos e irmãs, vocês nasceram para ser a verdadeira geração do milênio. Vocês fazem parte de uma geração escolhida, predeterminada por Deus para fazer um trabalho extraordinário, para ajudar a preparar as pessoas deste mundo para a segunda vinda do Senhor. Neste momento, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Abençoo cada um de vocês como se minhas mãos estivessem sobre sua cabeça, com a capacidade de se tornar a verdadeira geração do milênio, a qual vocês nasceram para ser. Eu os abençoo para que tenham o desejo e a capacidade de aprender sua verdadeira integridade, identidade e propósito, que se preparem para realizar e esperem realizar coisas impossíveis, que não sintam temor em seu empenho em aprender a como ter acesso aos poderes do céu para ajudá-los a resolver seus problemas e a responder às suas perguntas. Eu os abençoo para que sigam os profetas com exatidão, para que sintam paz em seu coração ao proceder dessa forma. Eu os abençoo para que saibam e sintam o quanto o Senhor os ama e a grande confiança que Ele deposita em vocês. Eu amo e apoio o presidente Thomas S. Monson nesta sagrada obra do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é nosso Salvador. Esta é a sua igreja. Nós somos seu povo. Presto testemunho disso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in Heaven, we are so grateful for this.
Nosso amado Pai Celestial, nós somos tão gratos por esse Espírito no seu dia. Nós somos gratos por estar aqui. Somos gratos também por o presidente Nelson e sua esposa, a presença deles. Somos gratos pelo seu Espírito estar aqui conosco. Pai, por favor, oramos que nós possamos colocar em prática as coisas que aprendemos hoje, que possamos ter o seu Espírito para fazer as coisas que possamos fazer as decisões corretas. Oramos para que, neste momento, nós possamos sair para as nossas casas e que possamos chegar em segurança. Nós o amamos e, humildemente, fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.